Capítulo 15 de A Relíquia. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia de Eça de Queiroz. Capítulo 3, parte 3. Muito tempo segui Topsius através da antiga Jerusalém, numa caminhada ofegante, todo perdido no tumulto dos meus pensamentos. Passamos junto a um jardim de rosas, do tempo dos profetas, esplêndido e silencioso, que dois levitas guardavam com lanças douradas. Depois, foi uma rua fresca, toda aromatizada pelas lojas dos perfumistas, ornada de tabuletas em forma de flores e de almofarizes. Um toldo de esteiras finas assombreava as portas. O chão estava regado e juncado de erva doce e de folhas de anêmonas. E pela sombra, preguiçavam moços lânguidos, de cabelos frisados em cachos, de olheiras pintadas, mal podendo erguer, nas mãos pesadas de anéis, as sedas roçagantes das túnicas cor de cereja e cor de ouro. Além dessa rua indolente, abria-se uma praça que escaldava ao sol, com uma poeira grossa e branca, onde os pés se enterravam. Solitária, no meio, uma vetusta palmeira arqueava o seu penacho, imóvel e como de bronze. E ao fundo, negrejavam na luz as colunatas de granito do velho Palácio de Herodes. Aí era o pretório. Defronte do arco de entrada, onde rondavam com plumas pretas no elmo reluzente dois legionários da Síria, um bando de raparigas, tendo de trás da orelha uma rosa e no regaço coifas de esparto, apregoavam os pães ázimos. Sob um enorme guarda-sol de penas, cravado no chão, homens de mitra de feltro, com tábuas sobre os joelhos e balanças, trocavam a moeda romana. E os vendedores d'água, com os seus odres felpudos, lançavam um grito trêmulo. Entramos, e logo um terror me envolveu. Era um claro pátio, aberto sob o azul, ladeado de mármore, tendo de cada lado uma arcada, elevada em terraço, com parapeito, fresca e sonora como um claustro de mosteiro. Da arcaria ao fundo, encimada pela frontaria austera do palácio, estendia-se um velário, de um estofo escarlate franjado de ouro, fazendo uma sombra quadrada e dura. Dois mastros de pau de sicômoro sustentavam-no, rematados por uma flor de lótus. Aí apertava-se um magote de gente, onde se confundiam as túnicas dos fariseus orladas de azul, o rude saião de estamenha dos obreiros apertado com um cinto de couro, os vastos albornozes listrados de cinzento e branco dos homens de Galiléia e a capa carmesim de grande capuz dos mercadores de Tiberíade. Algumas mulheres, já fora do abrigo do velário, alçavam-se na ponta das chinelas amarelas, estendendo por cima do rosto, contra o sol, uma dobra do manto ligeiro. E daquela multidão saía um cheiro morno de suor e de mirra. Para além, por cima dos turbantes alvos apinhados, brilhavam pontas de lança. E ao fundo, sobre um sólio, um homem, um magistrado, envolto nas pregas nobres de uma toga pretesta. E mais imóvel que um mármore, apoiava sobre o punho forte a barba densa e grisalha. Os seus olhos encovados pareciam indolentemente adormecidos. Uma fita escarlate prendia-lhe os cabelos, e por trás, sobre um pedestal que fazia espaldar a sua cadeira curul, a figura de bronze da loba romana abria de través a guela voraz. Perguntei a Topsius quem era aquele magistrado melancólico. Um certo Pôncius, chamado Pilatos, que foi prefeito em Batávia. Lentamente caminhei pelo pátio, procurando, como num templo, fazer mais sutil e respeitoso o ruído das minhas solas. Um grave silêncio caía do céu rutilante. Só por vezes rompia do lado dos jardins, áspero e triste, o gritar dos pavões. Estendidos no chão, junto à balaustrada do claustro, negros dormitavam com a barriga ao sol. Uma velha contava moedas de cobre, acocorada diante do seu gigo de fruta. Em andaimes, postos contra uma coluna, havia trabalhadores compondo o telhado. E crianças, a um canto, jogavam com discos de ferro que tiniam de leve nas lajes. Sutilmente, alguém familiar tocou no ombro do historiador dos Herodes. Era o formoso Manassés, e com ele vinha um velho magnífico, de uma nobreza de pontífice, a quem Topsius beijou filialmente a manga da cimarra branca, bordada de verdes folhas de parra. Uma barba de neve, lustrosa de óleo, caía-lhe até a faixa que o cingia. E os ombros largos desapareciam sob a esparsa abundância dos cabelos alvos, saindo do turbante, como uma pura romeira de arminhos reais. Uma das mãos, cheia de anéis, apoiava-se a um forte bastão de marfim. E a outra conduzia uma criança pálida, que tinha os olhos mais belos que estrelas, e semelhava, junto ao ancião, um lírio à sombra de um cedro. Subi a galeria, disse-nos Manassés. Tereis lá repouso e frescura? Seguimos o patriota, e eu perguntei cautelosamente a Topsius quem era o outro tão velho, tão augusto. Rabi Robão, murmurou com veneração meu douto amigo. Uma luz do Sanedrim, facundo e sutil entre todos, e confidente de Caifá. Reverente, saudei três vezes Rabi Robão, que se sentara num banco de mármore, pensativo, aconchegando sobre o seu vasto peito ancestral a cabeça da criança, mais loura que os milhos de Jopé. Depois, continuamos devagar pela galeria sonora e clara. Na sua extremidade, brilhava uma porta suntuosa de cedro com chapas de prata lavradas. Um pretoriano de Cesareia guardava-a, sonolento, encostado ao seu alto escudo de vime. Aí, comovido, caminhei para o parapeito, e logo meus olhos mortais encontraram lá embaixo a forma encarnada do meu Deus. Mas, ó, rara surpresa da alma variável, não senti êxtases nem terror. Era como se, de repente, me tivessem fugido da memória longos, laboriosos séculos de história e de religião. Nem pensei que aquele homem seco e moreno fosse o remidor da humanidade. Achei-me inexplicavelmente anterior nos tempos. Eu já não era Teodorico Raposo, cristão e bacharel. A minha individualidade como que a perdera, a maneira de um manto que escorrega nessa carreira ansiosa desde a casa de Gamaliel. Toda a antiguidade das coisas ambientes me penetrara, me refizeram um ser. Eu era também um antigo. Era Teodoricus, um lusitano, que viera numa galera das praias ressoantes do promontório Magno e viajava, sendo Tibério imperador, em terras tributárias de Roma. E aquele homem não era Jesus, nem Cristo, nem Messias, mas apenas um moço de Galileia, que, cheio de um grande sonho, desce da sua verde aldeia para transfigurar todo um mundo e renovar todo um céu. E encontra, a uma esquina, um netenim do templo que o amarra e o traz ao pretor numa manhã de audiência, entre um ladrão que roubara na estrada de Siquém e outro que atirara facadas numa rixa em Emate. Num espaço ladrilhado de mosaico, em face do sólio onde se erguia o assento curul do pretor sob a loba romana, Jesus estava de pé, com as mãos cruzadas e frouxamente ligadas por uma corda que rojava no chão. Um largo albornoz de lã grossa, em riscas pardas, orlado de franjas azuis, cobria-o até os pés, calçados de sandálias já gastas pelos caminhos do deserto e atadas com correias. Não lhe ensanguentava a cabeça essa coroa inumana de espinhos, de que eu lera nos evangelhos. Tinha um turbante branco, feito de uma longa faixa de linho enrolada, cujas pontas lhe pendiam de cada lado sobre os ombros. um cordel, amarrava-lhe o por baixo da barba encaracolada e aguda. Os cabelos secos, passados por trás das orelhas, caíam-lhe em anéis pelas costas. E no rosto magro, requeimado, sob sobrancelhas densas, unidas num só traço, negrejava, com uma profundidade infinita, o resplendor dos seus olhos. Não se movia, forte e sereno, diante do pretor. Só algum estremecimento das mãos presas traía o tumulto do seu coração. E, às vezes, respirava longamente, como se o seu peito, acostumado aos livres e claros ares dos montes e dos lagos de Galiléia, sufocasse entre aqueles mármores, sob o pesado velário romano, na estreiteza formalista da lei. A um lado, Sareias, o vogal do Sanhedrim, tendo deposto no chão o seu manto e o seu báculo dourado, ia desenrolando e lendo uma tira escura de pergaminho num murmúrio cantado e dormente. Sentado num escabelo, o assessor romano, sufocado pelo calor já áspero do mês de Nizam, refrescava com um leque de folhas de eras secas a face rapada e branca como um gesso. Um escriba, velho e nedio, numa mesa de pedra cheia de tabulários e de regras de chumbo, aguçava miudamente os seus cálamos. E entre ambos, o intérprete, um fenício imberbe, sorria com a face no ar, com as mãos na cinta, arqueando o peito onde trazia pintado sobre a jaqueta de linho um papagaio vermelho. Em torno ao velário, constantemente voavam pombas. E foi assim que eu vi Jesus de Galiléia, preso diante do pretor de Roma. No entanto, Sareias, tendo enrolado em torno à haste de ferro o pergaminho escuro, saudou Pilatos, beijou um sinete sobre o dedo para marcar nos seus lábios o selo da verdade, e imediatamente encetou uma arenga em grego, com textos, verbosa e aduladora. Falava do tetrarca de Galiléia, o nobre Antipas, louvava sua prudência, celebrava seu pai, Herodes o Grande, restaurador do templo. A glória de Herodes enchia a terra. Fora terrível, sempre fiel aos Césares. Seu filho Antipas era engenhoso e forte. Mas, reconhecendo a sua sabedoria, ele estranhava que o tetrarca se recusasse a confirmar a sentença do Sanedrim, que condenava Jesus à morte. Não fora essa sentença fundada nas leis que dera o Senhor? O justo Anã interrogara o rabi, que emudecera num silêncio ultrajante. Era essa a maneira de responder ao sábio, ao puro, ao piedoso Anã? Por isso um zeloso, sem se conter, atirara a mão violenta à face do rabi. Onde estava o respeito dos antigos tempos e a veneração do pontificado? A sua voz cava e larga rolava, infindavelmente. Eu, cansado, bocejava. Por baixo de nós, dois homens encruzados nas lajes comiam tâmaras de betabara que traziam no saião, bebendo de uma cabaça. Pilatos, com o punho sob a barba, olhava sonolentamente os seus borzeguins escarlates picados de estrelas de ouro. E Sareias agora proclamava os direitos do templo. Ele era o orgulho da nação, a morada eleita do Senhor. César Augusto ofertara-lhe escudos e vasos de ouro. E esse templo? Como respeitar o rabi? Ameaçando destruí-lo? Eu derrocarei o templo de Jeová e edificá-lo-ei em 3 dias? Testemunhas puras, ouvindo esta rude impiedade, tinham coberto a cabeça de cinza para afastar a cólera do Senhor. Ora, a blasfêmia atirada ao santuário ressaltava até ao seio de Deus. Sob o velário, os fariseus, os escribas, os netenins do templo, escravos sórdidos, sussurravam como arbustos agrestes que um vento começa a agitar. E Jesus permanecia imóvel, abstraidamente indiferente, com os olhos cerrados, como para isolar melhor o seu sonho contínuo e formoso, longe das coisas duras e vãs que o maculavam. Então o assessor romano ergueu-se, depois no escabelo seu leque de folhas, traçou com arte o manto forense, orlado de azul, saudou 3 vezes o pretor. E a sua mão delicada, começou a ondear no ar, fazendo cintilar uma jóia. Que diz ele? Coisas infinitamente hábeis, murmurou Topsius. É um pedante, mas tem razão. Diz que o pretor não é judeu, que nada sabe de Jeová, nem lhe importam os profetas que se erguem contra Jeová, e que a espada de César não vinga deuses que não protegem César. O romano é engenhoso. Ofegando, o assessor recaiu languidamente no escabelo. E logo Sareias voltou a arengar, sacudindo os braços para a multidão dos fariseus, como a evocar os seus protestos, e refugiando-se na sua força. Agora, mais retumbante, acusava Jesus, não da sua revolta contra Jeová e o templo, mas das suas pretensões como príncipe da casa de Davi. Toda a gente em Jerusalém o tinha visto, havia 4 dias, entrar pela porta de ouro, num falso triunfo, entre palmas verdes, cercado de uma multidão de galileus, que gritavam, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao rei de Israel. Ele é o filho de Davi, que vem para nos tornar melhores, gritou ao longe a voz de Gad, cheia de persuasão e de amor. Mas, de repente, Sareias colou ao corpo as mangas franjadas, mudo e mais teso que um conto de lança. O escriba romano, de pé, com os punhos fincados na mesa, vergava o cachaço, reverente e nédio. O assessor sorria atento. Era o pretor que ia interrogar o rabi. E eu, tremendo, vi um legionário empurrar Jesus, que ergueu a face. Debruçado de leve para o rabi, com as mãos abertas, que pareciam soltar, deixar cair todo o interesse por esse pleito ritual de sectários arguciosos, Pôncio murmurou, enfastiado e incerto. És tu, então, o rei dos judeus? Os da tua nação trazem-te aqui. Que fizeste tu? Onde é o teu reino? O intérprete, enfatuado, perfilado junto ao sólio de mármore, repetiu muito alto estas coisas na antiga língua hebraica dos livros santos. E como o rabi permanecia silencioso, gritou-as na fala caldaica que se usa em Galileia. Então Jesus deu um passo, e eu ouvi sua voz. Era clara, segura, dominadora e serena. O meu reino não é daqui. Se por vontade de meu pai eu fosse rei de Israel, não estaria diante de ti com esta corda nas mãos. Mas o meu reino não é deste mundo. Um grito estrugiu desesperado. Tirai-o, então, deste mundo! E logo, como lenha preparada que uma faísca inflama, o furor dos fariseus e dos serventes do templo irrompeu, crepitando em clamores impacientes. Crucificai-o! Crucificai-o! Pomposamente, o intérprete redizia em grego ao pretor os brados tumultuosos, lançados na língua siríaca que fala o povo em Judéia. Pôncio bateu o borzeguim sobre o mármore. Os dois litores ergueram ao ar as varas rematadas numa figura d'águia. O escriba gritou o nome de Caio Tibério. E logo os braços frementes se abaixaram, e foi como um terror diante da majestade do povo romano. De novo Pôncio falou, lento e vago. Dizes então que és rei? E que vens tu fazer aqui? Jesus deu outro passo para o pretor. A sua sandália pousou fortemente sobre as lajes, como se tomasse posse suprema da terra. E o que saiu dos seus lábios trêmulos pareceu-me fulgurar, vivo no ar, como o resplendor que dos seus olhos negros saiu. Eu vim a este mundo testemunhar a verdade. Quem desejar a verdade, quem quiser pertencer à verdade, tem de escutar a minha voz. Pilatos considerou um momento, pensativo. Depois, encolhendo os ombros, mas, homem, que é a verdade? Jesus de Nazaré emudeceu, e no pretório espalhou-se um silêncio, como se todos os corações estivessem parados, cheios subitamente de incerteza. Então, apanhando devagar a sua vasta toga, Pilatos desceu os 4 degraus de bronze e, precedido dos litores, seguido do assessor, penetrou no palácio, por entre o rumor d'armas dos legionários que saudavam, batendo o ferro das lanças sobre o bronze dos escudos. Imediatamente elevou-se por todo o pátio um áspero e ardente sussurro, como de abelhas irritadas. Sareias perorava, brandindo o báculo entre os fariseus, que apertavam as mãos num terror. Outros, afastados, cochichavam sombriamente. Um grande velho, com um manto negro que esvoaçava, corria numa ânsia ao pretório, por entre os que dormiam ao sol, por entre os vendedores de pães ázimos, gritando: Israel está perdido! E eu vi levitas fanáticos arrancarem as borlas das túnicas, como numa calamidade pública. Gade surgiu diante de nós, erguendo os braços triunfantes. O pretor é justo e liberta o rabi. E com a face cheia de brilho, revelava-nos a doçura da sua esperança. O rabi, apenas solto, deixaria Jerusalém, onde as pedras eram menos duras que os corações. Os seus amigos armados esperavam-no em Betânia e partiriam, ao romper da lua, para o oásis de Engade. Lá estavam aqueles que o amavam. Não era Jesus o irmão dos essênios? Como eles, o rabi pregava o desprezo dos bens terrestres, a ternura pelos que são pobres, a incomparável beleza do reino de Deus. Eu, crédulo, regozijava-me, quando um tumulto invadiu a galeria que um escravo viera regar. Era o bando escuro dos fariseus, em marcha para o banco de pedra, onde rabi Robã conversava com Manassés, enrolando docemente nos dedos os cabelos da criança, mais louros que os minhos. Topsius e eu corremos para a turba intolerante. Já Sareias, no meio, curvado, mas com a firmeza de quem intima, dizia: Rabi Robã, é necessário que vás falar ao pretor e salvar a nossa lei? E logo, de todos os lados, foi um suplicar ansioso: Rabi, fala ao pretor. Rabi, salva Israel. Lentamente o velho erguia-se, majestoso como um grande Moisés. E diante dele, um levita, muito pálido, vergava os joelhos, murmurava, a tremer: Rabi, tu és justo, sábio, perfeito e forte diante do Senhor. Rabi Robã levantou as duas mãos abertas para o céu, e todos se curvaram, como se o Espírito de Jeová, obedecendo à muda invocação, tivesse descido para encher aquele coração justo. Depois, com a mão da criança na sua, pôs-se a caminhar em silêncio. Atrás, a turba fazia um rumor de sandálias laças sobre as lajes de mármore. Paramos, amontoados, diante da porta de cedro, onde o pretoriano cruzara a lança, depois de bater as argolas de prata. Os pesados gonzos rangeram. Um tribuno do palácio acudiu, tendo na mão um longo galho de vide. Dentro, era uma fria sala, mal alumiada, severa, com os muros forrados de estuques escuros. Ao centro, erguia-se palidamente uma estátua de Augusto, com o pedestal juncado de coroas de louro e de ramos votivos. Dois grandes tocheiros de bronze dourado reluziam aos cantos, na sombra. Nenhum dos judeus entrou, porque pisar em dia pascal um solo pagão era coisa impura diante do Senhor. Sareias anunciou altivamente ao tribuno que alguns da nação de Israel, à porta do palácio de seus pais, estavam esperando o pretor. Depois, pesou um silêncio, cheio de ansiedade. Mas dois litores avançaram, e logo atrás, caminhando a passos largos, com a vasta toga apanhada contra o peito, Pilatos apareceu. Todos os turbantes se curvaram, saudando o pretor da Judéia. Ele parara junto à estátua de Augusto e, como repetindo o gesto nobre da figura de mármore, estendeu a mão que segurava um pergaminho enrolado e disse: Que a paz seja convosco e com as vossas palavras. Falai. Sareias, vogal do Sanedrim, adiantando-se, declarou que os seus corações vinham em verdade cheios de paz. mas tendo o pretor deixado o pretório sem confirmar nem anular a sentença do Sanedrim que condenava Jesus ben José, eles se achavam como o homem que vê a uva na vinha, suspensa, sem secar e sem amadurecer. Pôncio pareceu-me penetrado de equidade e clemência. Eu interroguei o vosso preso, disse ele, e não lhe achei culpa que deva punir o procurador da Judéia. Antipas Herodes, que é prudente e forte, que pratica a vossa lei e ora no vosso templo, interrogou-o também, e nenhuma culpa nele encontrou. Esse homem diz apenas coisas incoerentes, como os que falam em sonhos. Mas as suas mãos estão puras de sangue. Nem ouvi que ele escalasse o muro do seu vizinho. César não é um amo inexorável. Esse homem é apenas um visionário. Então, com um sombrio murmúrio, todos recuaram, deixando Rabi Robã só no limiar da sala romana. Um brilho de joia tremia na ponta da sua tiara. As suas cãs, caindo sobre os vastos ombros, coroavam-no de majestade, como a neve faz aos montes. As franjas azuis do seu manto solto rojavam nas lajes em redor. Devagar, sereno, como se explicasse a lei aos seus discípulos, ergueu a mão e disse: oficial de César, Pôncius, muito justo e muito sábio, o homem que tu chamas visionário, há anos que ofende todas as nossas leis e blasfema o nosso Deus. Mas quando o prendemos nós, quando tu trouxemos nós, somente quando o vimos entrar em triunfo pela Porta de Ouro, aclamado como rei da Judéia. Porque a Judéia não tem outro rei senão Tibério. E apenas um sedicioso se proclama em revolta contra César. Apressamo-nos a castigá-lo. Assim fazemos nós, que não temos mandado de César, nem cobramos do seu erário. E tu, oficial de César, não queres que seja castigado o rebelde a teu amo? A face larga de Pôncius, que uma sonolência amolecia, relampeou, raiada vivamente de sangue. Aquela tortuosidade de judeus que, execrando Roma, apregoavam agora um zelo ruidoso por César, para poderem, em nome da sua autoridade, saciar um ódio sacerdotal, revoltou a retidão do romano, e a audaciosa admoestação foi intolerável ao seu orgulho. Desabridamente exclamou com um gesto que os sacudia: cessai! Os procuradores de César não vêm aprender a uma colônia bárbara da Ásia os seus deveres para com César. Manassés, que ao meu lado, já impaciente, puxava a barba, afastou-se com indignação. Eu tremi. Mas o soberbo Rabi prosseguiu, mais indiferente à ira de Pôncius do que ao balar de um anho que arrastasse as aras. Que faria o procurador de César em Alexandria se um visionário descesse de Bubastes, proclamando-se rei do Egito? O que tu não queres fazer nesta terra bárbara da Ásia? Teu amo dá-te a guardar uma vinha, e tu deixas que entrem nela e que a vindimem? Para que estás, então, na Judéia? Para que está a sexta legião na Torre Antônia? Mas o nosso espírito é claro, e a nossa voz é clara e alta bastante, Pôncius, para que César a ouça. Pôncius deu um passo lento para a porta, e com os olhos faiscantes, cravados naqueles judeus que astutamente o iam enlaçando na trama sutil dos seus rancores religiosos: eu não receio as vossas intrigas, murmurou surdamente. Élios Lama é meu amigo, e César conhece-me bem. Tu vês o que não está nos nossos corações, disse Rabi Robã, calmo, como se conversasse à sombra do seu vergel. Mas nós vemos bem o que está no teu, Pôncio. Que te importa a ti a vida ou a morte de um vagabundo de Galiléia? Se tu não queres, como dizes, vingar deuses cuja divindade não respeitas, como podes querer salvar um profeta cujas profecias não crês? A tua malícia é outra, Romano. Tu queres a destruição de Judá. Um estremecimento de cólera, de paixão devota, passou entre os fariseus. Alguns palpavam o seio da túnica, como procurando uma arma. E Rabi Robã continuava, denunciando o pretor com serenidade e lentidão. Tu queres deixar impune o homem que pregou a insurreição, declarando-se rei numa província de César, para tentar, pela impunidade, outras ambições mais fortes e levar outro Judas de Gamala a atacar as guarnições de Samaria. Assim preparas um pretexto para abater sobre nós a espada imperial e inteiramente apagar a vida nacional de Judéia. Tu queres uma revolta para afogares em sangue e apresentar-te depois a César como soldado vitorioso, administrador sábio, digno de um proconsulado ou de um governo na Itália. É a isso que chamais a fé romana? Eu não estive em Roma, mas sei que a isso se chama lá a fé púnica. Não nos suponhas, porém, tão simples como um pastor de Idumeia. Nós estamos em paz com César e cumprimos o nosso dever, condenando o homem que se revoltou contra César. Tu não queres cumprir o teu, confirmando essa condenação? Bem, mandaremos emissários a Roma, levando a nossa sentença e a tua recusa. E tendo salvaguardado perante César a nossa responsabilidade, mostraremos a César como procede na Judéia, aquele que representa a lei do império. E agora, pretor, podes voltar ao pretório.
E lembra-te dos escudos votivos, gritou Sareias. Talvez novamente vejas a quem César dá razão.
Pôncio baixara a face, perturbado. De certo imaginava já ver além, num claro terraço junto ao mar de Capreia, Sejanos, Cesônios, todos os seus inimigos, falando ao ouvido de Tibério e mostrando-lhe os emissários do templo. César, desconfiado e sempre inquieto, suspeitaria logo um pacto dele com esse rei dos judeus para sublevarem uma rica província imperial. E assim, a sua justiça e o orgulho em a manter podiam custar-lhe o proconsulado da Judéia. Orgulho e justiça foram então na sua alma frouxa, como ondas, um momento altas que uma sobre outra se abatem, se desfazem. Veio até o limiar da porta, devagar, abrindo os braços, como trazido por um impulso magnânimo de conciliação, e começou a dizer, mais branco que a sua toga: há 7 anos que governo a Judéia. Encontrastes-me jamais injusto ou infiel às promessas juradas? De certo, as vossas ameaças não me movem. César conhece-me bem. Mas entre nós, para proveito de César, não deve haver desacordo. Sempre vos fiz concessões. Mais que nenhum outro procurador, desde Copônios, tenho respeitado as vossas leis. Quando vieram os 2 homens de Samaria poluir o vosso templo, não os fiz eu supliciar? Entre nós não deve haver dissensões nem palavras amargas. Um momento hesitou. Depois, esfregando lentamente as mãos e sacudindo-as como molhadas numa água impura: quereis a vida desse visionário? Que me importa? Tomai-a. Não vos basta a flagelação? Quereis a cruz? Crucificai-o. Mas não sou eu que derramo esse sangue. O levita macilento bradou com paixão,
somos nós, e que esse sangue caia sobre as nossas cabeças.
E alguns estremeceram, crentes de que todas as palavras têm um poder sobrenatural e tornam vivas as coisas pensadas. Pôncio deixara a sala. O decurião, saudando, cerrou a porta de cedro. Então Rabi Robã voltou-se, sereno, resplandecente como um justo. E adiantando-se por entre os fariseus, que se baixavam a beijar-lhe as franjas da túnica, murmurava com uma grave doçura: antes sofra um só homem do que sofra um povo inteiro. Limpando as bagas de suor de que a emoção me alagara a testa, caí trêmulo sobre um banco. E através da minha lassidão, confusamente distinguia, no pretório, dois legionários, de cinturão desapertado, bebendo numa grande malga de ferro que um negro ia enchendo, com o odre suspenso aos ombros. Adiante, uma mulher bela e forte, sentada ao sol, com os filhos pendurados dos dois peitos nus. Mais longe, um pegureiro, envolto em peles, rindo e mostrando o braço manchado de sangue. Depois cerrei os olhos. Um momento pensei na vela que deixara na tenda, ardendo junto ao meu catre, fumarenta e vermelha. Por fim, roçou-me um sono ligeiro. Quando despertei, a cadeira curul permanecia vazia, com a almofada de púrpura em frente, sobre o mármore, gasta, cavada pelos pés do pretor. E uma multidão mais densa enchia, num longo rumor de arraial, o velho átrio de Herodes. Eram homens rudes, com capas curtas de estamenha, sujas de pó, como se tivessem servido de tapetes sobre as lajes de uma praça. Alguns traziam balanças na mão, gaiolas de rolas, e as mulheres que os seguiam, sórdidas e macilentas, atiravam de longe com o braço frementes maldições ao rabi. Outros, no entanto, caminhando na ponta das sandálias, apregoavam baixo coisas ínfimas e ricas, metidas no seio entre as dobras dos saiões, grãos de aveia torrada, potes de ungüentos, corais, braceletes de filigrana de Sidom. Interroguei Topsius, e o meu douto amigo, limpando os óculos, explicou-me que eram decerto os mercadores, contra quem Jesus, na véspera de Páscoa, erguendo um bastão, reclamara a estreita aplicação da lei que interdiz tráficos profanos no templo, fora dos pórticos de Salomão. Outra imprudência do rabi, doutor Raposo, murmurou com ironia o fino historiador. Entretanto, como caíra a sexta hora judaica e findara o trabalho, vinham entrando obreiros das tinturarias vizinhas, enodoados de escarlate ou azul. Escribas das sinagogas, apertando debaixo dos braços os seus tabulários. Jardineiros com a fouce a tiracolo, o ramo de murta no turbante. Alfaiates com uma longa agulha de ferro pendendo da orelha. Tocadores fenícios a um canto afinavam as harpas, tiravam suspiros das flautas de barro. E diante de nós rondavam duas prostitutas gregas de Tiberíade, com perucas amarelas, mostrando a ponta da língua e sacudindo a roda da túnica, donde voava um cheiro de manjerona. Os legionários, com as lanças atravessadas no peito, apertavam uma cercadura de ferro em torno de Jesus. E eu, agora, mal podia distinguir o rabi através dessa multidão sussurrante, em que as consoantes ásperas de Moabe e do deserto se chocavam por sobre a moleza grave da fala caldaica. Por baixo da galeria veio tilintando uma sineta triste. Era um hortelão que oferecia, num cabaz de esparto, acamados sobre folhas de parra, figos rachados de beftagé. Debilitado pelas emoções, perguntei-lhe, debruçando no parapeito, o preço daquele mimo dos vergéis que os evangelhos tanto louvam. E o homem, rindo, alargou os braços, como se encontrasse o esperado do seu coração. Entre mim e ti, ó criatura de abundância que vens de além do mar, que são estes poucos figos? Jeová manda que os irmãos troquem presentes e bênçãos. Estes frutos, colhi-os no horto, um a um, a hora em que o dia nasce no Hebrom. São suculentos e consoladores. poderiam ser postos na mesa de Anã. Mas que valem vãs palavras entre mim e ti, se os nossos peitos se entendem? Toma estes figos, os melhores da Síria, e que o Senhor cubra de bens aquela que te criou. Eu sabia que esta oferta era uma cortesia consagrada em compras e vendas desde o tempo dos patriarcas. Cumpri também o cerimonial. Declarei que Jeová, o muito forte, me ordenava que com o dinheiro cunhado pelos príncipes eu pagasse os frutos da terra. Então o hortelão abaixou a cabeça, cedeu ao mandamento divino e, pousando o cesto nas lajes, tomando um figo em cada uma das mãos negras e cheias de terra, em verdade, exclamou, Jeová é o mais forte. Se ele o manda, eu devo pôr um preço a esses frutos da sua bondade, mais doces que os lábios da esposa. Justo é, pois, ó homem abundante, que por estes dois que me enchem as palmas, tão perfumados e frescos, tu me dês um bom trafique. Ó Deus magnífico de Judá, o facundo hebreu reclamava por cada figo um tostão da moeda real da minha pátria. Bradei-lhe, irra ladrão! Depois, guloso e tentado, ofereci-lhe um dracma por todos os figos que coubessem no forro largo de um turbante. O homem levou as mãos ao seio da túnica para despedaçar na imensidade da sua humilhação. E ia invocar Jeová, Elias, todos os profetas seus patronos, quando o sapiente Topsius, enojado, interveio secamente, mostrando-lhe uma miúda rodela de ferro, que tinha por cunho um lírio aberto. Na verdade, Jeová é grande, e tu és ruidoso e vazio, como o odre cheio de vento. Pois pelos figos do cesto inteiro te dou eu este mear. E se não queres, conheço o caminho dos hortos tão bem como do templo, e sei onde as águas doces de Enrogel banham os melhores pomares. Vai-te. O homem logo, trepando ansiosamente até o parapeito de mármore, atulhou de figos a ponta do albornoz que eu lhe estendera, carrancudo e digno. Depois, descobrindo os dentes brancos, murmurou risonhamente que nós éramos mais benéficos que o orvalho do Carmelo. Saborosa e rara me parecia aquela merenda de figos de Betfagé, no palácio de Herodes. Mas apenas nos acomodáramos com a fruta no regaço, reparei embaixo, num velhito magro, que cravava em nós humildemente uns olhos enevoados, queixosos, cheios de cansaço. Compadecido, ia arremessar-lhe figos e uma moeda de prata dos Ptolomeus, quando ele, mergulhando a mão trêmula nos farrapos que mal lhe velavam o peito cabeludo, estendeu-me, com um sorriso macerado, uma pedra que reluzia. Era uma placa oval de alabastro, tendo gravado uma imagem do templo. E enquanto Topsius doutamente a examinava, o velho foi tirando do seio outras pedras, de mármore, de ônix, de jaspe, com representações do tabernáculo no deserto, os nomes das tribos entalhados e figuras confusas em relevo, simulando as batalhas dos macabeus. Depois, ficou com os braços cruzados e no seu pobre rosto escavado pelos cuidados, luzia uma ansiedade, como se de nós somente esperasse misericórdia e descanso. Topsius deduziu que ele era um desses guebros, adoradores do fogo e hábeis nas artes, que vão descalços até o Egito, com fachos acesos, salpicar sobre a esfinge o sangue de um galo negro. Mas o velho negou, horrorizado, e tristemente murmurou a sua história. Era um pedreiro de Naim, que trabalhara no templo e nas construções que Antipas Herodes erguia em Bezeta. O açoite dos intendentes rasgara-lhe a carne. Depois a doença levara-lhe a força, como a geada seca a macieira. E agora, sem trabalho, com os filhos de sua filha alimentar, procurava pedras raras nos montes e gravava nelas nomes santos, sítios santos, para as vender no templo aos fiéis. Em véspera de Páscoa, porém, viera um rabi de Galileia, cheio de cólera, que lhe arrancara o seu pão. Aquele, balbuciou sufocado, sacudindo a mão para o lado de Jesus. Eu protestei. Como lhe poderia ter vindo a injustiça e a dor desse rabi de coração divino, que era o melhor amigo dos pobres? Então vendias no templo? Perguntou o terço historiador dos Herodes. Sim, suspirou o velho. Era lá, pelas festas, que eu ganhava o pão do longo ano. Nesses dias, subia ao templo, ofertava minha prece ao Senhor, e junto à porta de Susa, diante do pórtico do rei, estendia minha esteira e dispunha as minhas pedras, que brilhavam ao sol. De certo, eu não tinha direito de pôr ali tenda, mas como poderia eu pagar ao templo o aluguel de um côvado de lajedo para vender o trabalho das minhas mãos? Todos os que apregoam a sombra, debaixo do pórtico, sobre tabuleiros de cedro, são mercadores ricos que podem satisfazer a licença. Alguns pagam um ciclo de ouro. Eu não podia, com crianças em casa, sem pão. Por isso ficava um canto, fora do pórtico, no pior sítio. Ali estava, bem encolhido, bem calado. Nem mesmo me queixava quando homens duros me empurravam ou me davam com os bastões na cabeça. E ao pé de mim havia outros, pobres como eu, Ebuim de Jopé, que oferecia um óleo para fazer crescer os cabelos, e Oséias de Ramá, que vendia flautas de barro. Os soldados da Torre Antônia, que fazem a ronda, passavam por nós e desviavam os olhos. Até Menahem, que estava quase sempre de guarda pela Páscoa, nos dizia: está bem, ficai, contanto que não apregoeis alto. Porque todos sabiam que éramos pobres, não podíamos pagar o côvado de laje, e tínhamos nas nossas moradas crianças com fome. Na Páscoa e nos tabernáculos, vêm da terra distante peregrinos a Jerusalém, e todos me compravam uma imagem do templo para mostrar na sua aldeia, uma das pedras da lua que afugentam o demônio. Às vezes, ao fim do dia, tinha feito 3 dracmas, enchi o saião de lentilha e descia ao meu casebre alegre, cantando os louvores do Senhor. Eu, de enternecido, esquecera a merenda, e o velho desafogava o seu longo queixume. Mas eis que há dias esse rabi de Galiléia aparece no templo, cheio de palavras de cólera, ergue o bastão e arremessa-se sobre nós, bradando que aquela era a casa de seu pai e que nós a poluíamos. E dispersou todas as minhas pedras, que nunca mais vi, que eram o meu pão. Quebrou nas lajes os vasos de óleo de Eboim de Jopé, que nem gritava, espantado. Acudiram os guardas do templo. Menahem acudiu também. Até, indignado, disse ao rabi: és bem duro com os pobres, que autoridade tens tu? E o rabi falou de seu pai e reclamou contra nós a lei severa do templo. Menahem baixou a cabeça. E nós tivemos de fugir, apupados pelos mercadores ricos, que bem encruzados nos seus tapetes de Babilônia e com seu lajedo bem pago, batiam palmas ao rabi. Ah, contra esses o rabi nada podia dizer. Eram ricos, tinham pago. E agora que ando? Minha filha, viúva e doente, não pode trabalhar, embrulhada a um canto nos seus trapos. E os filhos de minha filha, pequeninos, têm fome. Olham para mim, veem-me tão triste e nem choram. E que fiz eu? Sempre fui humilde, cumpro o sabá, vou à sinagoga de Naim, que é a minha, e as raras migalhas que sobravam do meu pão, juntava-as para aqueles que nem migalhas têm na terra. Que mal fazia eu vendendo? Em que ofendia o Senhor? Sempre, antes de estender a esteira, beijava as lajes do templo. Cada pedra era purificada pelas águas lustrais. Em verdade, Jeová é grande e sabe, mas eu fui expulso pelo rabi, somente porque sou pobre. Calou-se, e as suas mãos magras, tatuadas de linhas mágicas, tremiam, limpando as longas lágrimas que o alagavam. Bati no peito, desesperado, e a minha angústia toda era por Jesus ignorar esta desgraça, que na violência do seu espiritualismo, suas mãos misericordiosas tinham involuntariamente criado, como a chuva benéfica, por vezes, fazendo nascer a sementeira, quebra e mata uma flor isolada. Então, para que não houvesse nada imperfeito na sua vida, nem dela ficasse uma queixa na terra, paguei a dívida de Jesus. Assim seu pai perdoe a minha, atirando para o saião do velho moedas consideráveis, dracmas, crisos gregos de Filipe, áureos romanos de Augusto, até uma grossa peça da Cirenaica, que eu estimava por ter uma cabeça de Zeus Anon que parecia minha imagem. Topsius juntou a este tesouro uma lepta de cobre, que tem em Judéia o valor de um grão de milho. O velho pedreiro de Naim empalidecia, sufocado. Depois, com o dinheiro numa dobra do saião, bem apertado contra o peito, murmurou tímida e religiosamente, erguendo os olhos ainda molhados para as alturas. Pai, que estás nos céus, lembra-te da face deste homem que me deu o pão de longos dias. E, soluçando, sumiu-se entre a turba, que agora de todo o átrio rumorosamente afluía, se apinhava em torno aos mastros altos do velário. O escriba aparecera, mais vermelho e limpando os beiços. Ao lado do rabi e dos guardas do templo, Sareias viera perfilar-se, encostado ao seu báculo. Depois, entre um brilho de armas, surgiram as varas brancas dos litores. E novamente Pôncius, pálido e pesado na sua vasta toga, subiu os degraus de bronze, retomou o assento curul. Um silêncio caiu, tão atento que se ouviam as buzinas tocando ao longe na Torre Mariana. Sareias desenrolou seu escuro pergaminho, estendeu-o sobre a mesa de pedra entre os tabulários, e eu vi as mãos gordas e morosas do escriba traçarem uma rubrica, estamparem um selo sob as linhas vermelhas que condenavam à morte Jesus de Galiléia, meu senhor. Depois, Pôncio Pilatos, com uma dignidade indolente, erguendo apenas de leve o braço nu, confirmou em nome de César a sentença do Sanedrim, que julga em Jerusalém. Imediatamente, Sareias atirou sobre o turbante uma ponta do manto. Ficou orando com as mãos abertas para o céu, e os fariseus triunfavam. Junto a nós, dois muito velhos beijavam-se em silêncio nas barbas brancas. Outros sacudiam no ar os bastões, ou lançavam sarcasticamente a aclamação forense dos romanos Bene et belle, non potest melius. Mas, de súbito, o intérprete apareceu em cima de um escabelo, alteando sobre o peito seu papagaio flamante. A turba emudecera, surpreendida. E o fenício, depois de ter consultado com o escriba, sorriu, gritou em caldaico, alargando os braços cercados de manilhas de coral. Escutai, nesta vossa festa de Páscoa, o pretor de Jerusalém costuma, desde que Valérios Gratos assim o determinou e com assenso de César, perdoar a um criminoso. O pretor propõe-vos o perdão deste. Escutai ainda, vós tendes também o direito de escolher vós mesmos entre os condenados. O pretor tem em seu poder nos ergástulos de Herodes, outro sentenciado à morte. Hesitou, e debruçado do escabelo, interrogava de novo o escriba, que remexia numa atarantação os papiros e os tabulários. Sareias, sacudindo a ponta do manto que escondia sua oração, ficara assombrado para o pretor, com as mãos abertas no ar. Mas já o intérprete bradava, erguendo mais a face risonha. Um dos condenados é Rabi Yeshua, que aí tendes, e que se disse filho de Davi. É esse que propõe o pretor. O outro, endurecido no mal, foi preso por ter morto um legionário traiçoeiramente numa rixa ao pé dos xistos. O seu nome é Barrabás. Escolhei. Um grito brusco e roufenho partiu dentre os fariseus. Barrabás! Aqui e além, pelo átrio, confusamente, ressoou o nome de Barrabás. E um escravo do templo, de saião amarelo, pulando até os degraus do sólio, rompeu a berrar em face de Pôncius, com palmadas furiosas nas coxas. Barrabás, ouve bem! Barrabás! O povo só quer Barrabás! A haste de um legionário fê-lo rolar nas lajes. Mas já toda a multidão, mais leve e fácil de inflamar do que a palha na meda, clamava por Barrabás. Uns com furor, batendo as sandálias e os cajados ferrados, como para aludir o pretório. Outros, de longe, encruzados ao sol, indolentes e erguendo um dedo. Os vendilhões do templo, rancorosos, sacudindo as balanças de ferro e repicando sinetas, berravam por entre maldições ao rabi. Barrabás é o melhor! E até as prostitutas de Tiberíade, pintadas de vermelhão como ídolos, feriam o ar de gritos silvantes. Barrabás! Barrabás! Raros ali conheciam Barrabás. Muitos, de certo, não odiavam o rabi. mas todos engrossavam o tumulto prontamente, sentindo, nessa reclamação do preso que atacara legionários, um ultraje ao pretor romano, togado e augusto no seu tribunal. Pôncio, no entanto, indiferente, traçava letras numa vasta lauda de pergaminho pousada sobre os joelhos. E em torno, os clamores disciplinados retumbavam em cadência, como malhos numa eira. Barrabás! 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 Então, Jesus vagarosamente voltou-se para aquele mundo duro e revoltoso que o condenava. E nos seus refulgentes olhos umedecidos, no fugitivo tremor dos seus lábios, só transpareceu nesse instante uma mágoa misericordiosa pela opaca inconsciência dos homens, que assim empurravam para a morte o melhor amigo dos homens. Com os pulsos presos, limpou uma gota de suor. Depois ficou diante do pretor, tão imperturbado e quedo como se já não pertencesse à terra. O escriba, batendo com uma regra de ferro na pedra da mesa, três vezes bradara o nome de César. O tumulto ardente esmorecia. Pôncio ergueu-se e, grave, sem trair impaciência ou cólera, lançou, sacudindo a mão, o mandado final. Ide e crucificai-o. Desceu o estrado. A turba batia ferozmente as palmas. Oito soldados da coorte siríaca apareceram, apetrechados em marcha, com os escudos revestidos de lona, as ferramentas entrouxadas e o largo cantil da posca. Sareias, vogal do Sanedrim, tocando no ombro de Jesus, entregou-o ao decurião. Um soldado desapertou-lhe as cordas, outro tirou-lhe o albornoz de lã. E eu vi o doce Rabi de Galileia dar o seu primeiro passo para a morte. Apressados, enrolando o cigarro, deixamos logo o palácio de Herodes por uma passagem que o douto Topsius conhecia, lôbrega e úmida, com fendas gradeadas, de onde vinha um canto triste de escravos encarcerados. Saímos a um terreiro, abrigado pelo muro de um jardim, todo plantado de ciprestes. Dois dromedários, deitados no pó, ruminavam, junto de um montão de ervas cortadas. E o alto historiador tomava já o caminho do templo, quando, sob as ruínas de um arco que a era cobria, vimos povo apinhado em torno de um essênio, cujas mangas de alvo linho batiam o ar como as asas de um pássaro irritado. Era Gad, rouco de indignação, clamando contra um homem esgrouviado, de barba rala e ruiva, com grossas argolas de ouro nas orelhas, que tremia e balbuciava. Não fui eu, não fui eu! Foste tu, bradava o essênio, estampando a sandália na terra. Conheço-te bem, tua mãe é cardadeira em Capernaum, e maldita seja pelo leite que te deu. O homem recuava, baixando a cabeça, como um animal encurralado à força. Não fui eu sou Refraim, filho de Eliezer, de Ramá. Sempre todos me conheceram, são e forte como a palmeira nova. Torto e inútil eras tu, como um sarmento velho de vide, cão e filho de um cão, gritou Gad. Vi-te bem, foi em Capernaum, na viela onde está a fonte ao pé da sinagoga, que tu apareceste a Jesus, Rabi de Nazaré. Beijava-lhes as sandálias, dizias, Rabi, cura-me, Rabi, vê esta mão que não pode trabalhar. E mostrava-lhes a mão essa, à direita, seca, mirrada e negra, como o ramo que definhou sobre o tronco. Era no Sabá. Estavam os três chefes da sinagoga, e Eusear e Simeon. E todos olhavam Jesus, para ver se ele ousaria curar no dia do Senhor. Tu choravas de rojo no chão. E por acaso o Rabi repeliu-te? Mandou-te procurar a raiz do Barás? Ah, cão, filho de um cão! O Rabi, indiferente às acusações da sinagoga, e só escutando a sua misericórdia, disse-te, estende a mão. Tocou-a, e ela reverdeceu logo, como a planta regada pelo orvalho do céu. Estava sã, forte e firme, e tu movias, ora um dedo, ora outro, espantado e tremendo. Um murmúrio de enlevo correu entre a multidão, maravilhada pelo doce milagre. E o essênio exclamava, com os braços trêmulos no ar, assim foi a caridade do Rabi. E estendeu-te ele a ponta do manto, como fazem os rabis de Jerusalém, para que lhe deitasses dentro um ciclo de prata? Não. Disse aos seus amigos que te dessem da provisão de lentilha. E tu largaste a correr pelo caminho, refeito e ágil, gritando para o lado da tua casa: ó mãe, ó mãe, estou curado. E foste tu, porco e filho de porco, que há pouco no pretório pedias a cruz para o rabi e gritavas por Barrabás. Não negues, boca imunda, eu ouvi-te. Estava por trás de ti e via incharem-te as cordoveias do pescoço com o furor da tua ingratidão. Alguns, escandalizados, gritavam: maldito, maldito. Um velho, com justiceira gravidade, apanhara duas grossas pedras. E o homem de Cafarnaum, encolhido, esmagado, ainda rosnou surdamente: não fui eu, não fui eu, sou de Ramá. Gad, furioso, agarrou pelas barbas: nesse braço, quando o arregaçaste diante do rabi, todos te viram duas cicatrizes curvas como de dois golpes de foice. E tu vais mostrá-las agora, cão e filho de um cão. Despedaçou-lhe a manga da túnica nova, arrastou-o em redor, apertado nas suas mãos de bronze como um bode teimoso. Mostrou bem as duas cicatrizes, lívidas no pelo ruivo. E assim o arremessou, desprezivelmente, para entre o povo, que, levantando o pó do caminho, perseguiu o homem de Cafarnaum com apupos e com pedradas. Acercamo-nos de Gade sorrindo, louvando a sua fidelidade a Jesus. Ele, acalmado, estendera as mãos a um vendedor de água, que lhe as purificava com um largo jorro do seu odre felpudo. Depois, limpando-as a toalha de linho que lhe pendia do cinto: escutai, José de Ramata, reclamou o corpo do rabi, o pretor concedeu-lhe. Esperai-me a nona hora romana, no pátio de Gamaliel. Onde ides? Topsius confessou que íamos ao templo, por motivos intelectuais de arte, de arqueologia. Vão é aquele que admira pedras, rosnou o altivo idealista. E afastou-se, puxando o capuz sobre a face, por entre as bênçãos do povo que crê e ama os essênios. Fim do capítulo 3, parte 3.